Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na Escola Educando Seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar? Financiamento ou consórcio? Amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido? E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o João André, do Banco Central, dos responsáveis aí pela implementação do Open Banking no Brasil, que é o tema do nosso episódio de hoje. Open Banking, é isso aí. Está interessado em saber como é que isso pode mudar a sua vida? João André é o cara, vai dar uma palhinha para a gente aí hoje, vai explicar como é que isso afeta a nossa vida, né, cidadão comum. A gente vai tentar estabelecer um contexto aqui, falar um pouco de cronograma, de como é que isso vai funcionar, quando, e estou muito feliz que ele tenha aceito o convite. Muito obrigado, João. Peço que se apresente minimamente para o nosso público, por gentileza, cara.
Obrigado, Fred. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu que agradeço, cara, o convite. Ainda mais falar contigo aí, que é uma referência do sistema financeiro, da educação financeira, dos caras que mais entendem desse assunto. Então, obrigado, cara. Como você falou, meu nome é João André Pereira, mas eu trabalho aqui na área de regulação e estou responsável por coordenar os projetos regulatórios e vários deles na linha aí de inovação, buscando aí melhorar a eficiência do sistema financeiro. E um dos principais projetos dessa agenda, sem dúvida nenhuma, é o Open Banking, que eu vejo aqui, cara, com um potencial de transformação imenso. Não é uma coisa de hoje para amanhã, mas tem um poder de transformação muito grande. Tá? Então, é bacana você me dar essa oportunidade de a gente conversar aqui e eu falar um pouco o que é isso, para as pessoas já irem entendendo e daqui a pouco vão começar a perceber essa mudança na vida de cada um. Então, mas é legal a gente começar aqui dando um contexto, depois eu vou explicar direitinho o que é isso, como é que esse negócio vai afetar, né? Pode ser assim?
Pode ser, claro. Vamos lá, começa com o contexto então, vai.
Vamos lá, cara. Bom, missão do Banco Central, né? Começar com o básico aqui. História de estabilidade financeira, sem dúvida nenhuma, você conhece muito melhor do que eu. E a parte de eficiência. Eficiência é uma coisa que a gente vem buscando bastante. Se a gente olhar em perspectiva aí, a gente já deu vários passos nisso aí, né? Mas ainda tem muita coisa para fazer no sistema financeiro, naquela forma tradicional, né, do sistema financeiro, com as instituições financeiras, aquela conta corrente, grande banco, tudo isso. Tem muita coisa para se fazer. Mas vamos lá, vamos olhar em perspectiva aqui. Se a gente pensar lá atrás, como é que funcionava isso? De novo, né? O tradicional, pagamentos, muito importante, a coisa que tinha era um pouco conta corrente, cartão de crédito. Era isso que tinha. Se a gente olhar ali, uma das grandes mudanças, sem dúvida, no sistema de pagamentos, o sistema de pagamento do Brasil aqui é referência, na época foi um passo gigante. E o que está por trás? Tecnologia, sem dúvida nenhuma, né? Aí isso veio se desenvolvendo e a gente chega lá em 2008, 2009, você lembra muito bem, crise. O que importava na época? A agenda de eficiência ficou um pouquinho de lado. Por quê? Porque a gente tinha que cuidar da estabilidade financeira. Fizemos um monte de coisa para preservar o dinheiro das pessoas, para preservar os bancos, a gente tinha toda essa preocupação. O que veio depois disso aí? Segunda etapa da coisa aqui, depois do sistema de pagamentos, né, teve essa parte prudencial. Segundo bloco de contexto que eu coloco aqui, lei das instituições de pagamento, dos arranjos de pagamento. A gente tinha um mercado de tecnologia pura, porque pagamento é tecnologia pura, um monte de prestador de serviço, de maquininha, de pagamento e tal, num mercado que era muito verticalizado, era muito dominado por grandes bancos e tal. Então veio o Banco Central e falou, não, vamos organizar esse negócio aqui, organizar a tecnologia e vamos trazer uma governança. E a gente trouxe a lei e dois princípios básicos, cara, interoperabilidade e competição. As duas coisas se falam muito próximas. Então, o que fez? Se criou novas instituições de pagamento que podiam competir, por quê? Porque agora, dentro desse mundo, os pagamentos, as maquininhas, tudo, as coisas se falavam. Se você fosse ofertar um produto, se o cara tivesse um arranjo, o arranjo era aberto, né? Visa, um Master, o cara podia entrar com uma maquininha e acoplar ali todo mundo. Então, se criou um ambiente competitivo, interoperável. Esse foi um passo gigante, cara. Isso mudou muita coisa. Quando você muda o pagamento, você muda o sistema financeiro também, porque, né, o crédito, intermediação, tudo, as coisas estão interligadas. Então, a gente começa um mundo de maior interoperabilidade. E do lado de ciência de pagamentos, vamos botar aqui de financeiro, a coisa também tentou acompanhar esse ritmo. Se a gente olhar também ali o que aconteceu, começou a gente botou norma de portabilidade de cadastro, tinha norma de um pouquinho mais recente, né? De abertura de conta digital, super bacana, né? Uma coisa que quebra uma barreira de entrada gigante quando a gente está falando de grande banco, porque de sistema financeiro, né, eu preciso de agência, eu precisava muito de agência. Quando eu começo a ter contas digitais que eu posso abrir de forma remota, tudo, a coisa muda muito de figura, né? Então eu abro para competição, mudo muita coisa. A gente começa a ter toda uma história da própria portabilidade, um sistema de portabilidade de crédito. Tem várias lacunas aí para ser preenchidas, né? Então, estamos falando que o sistema é totalmente é o estado da arte, mas já começa a mudar muita coisa. E se a gente for olhar tudo isso aí, a gente tem normas também que permitem, por exemplo, você comandar lá o débito em conta. Eu posso fazer um débito em conta de uma instituição que bate na outra, puxa o dinheiro de um lado para o outro. Eu já começo a ter elementos. O que, que tem por trás ali, cara? Interoperabilidade e tecnologia. Porque o que a gente está fazendo é digitalizando todos os processos. Abertura de conta digital, registros. É, a gente tem lá toda a parte de registros de recebíveis, digitalização de títulos. Até pouco tempo atrás, a CCB, cara, tinha que ser cartular, um papel. Os títulos do sistema financeiro tinham que ser no papel. E a gente começou a mudar essas coisas aí, a lei falando assim, não, esse negócio é escritural, agora é bits e bytes. Então, por trás disso tudo aí, tecnologia, cara, digitalização, interoperabilidade. Aí as coisas começam a funcionar. Começa a ter competição, começa a ter mais players, eu começo a ter um monte de coisa. Aí a gente entra numa nova fase. Que fase é essa, cara? É exatamente da digitalização. Aí você pega lá o Pix, está democratizando o pagamento. Eu estou permitindo lá, a qualquer momento, 24/7, tempestividade, de forma imediata, eu consigo fazer um pagamento entre qualquer conta, entre qualquer banco, entre as instituições que estão ali autorizadas, e a coisa começa a acontecer com muito mais velocidade. E aí a gente entra no Open Banking. O que, que é o Open Banking nessa história toda? Vou ser repetitivo aqui, mas é a definição, é a digitalização do sistema financeiro. O Open Banking, na verdade, é um grande fundamento. Tem três princípios. O primeiro princípio é que agora a gente começa a olhar no cliente. Quem é central na história toda, quem vai comandar, com quem que o sistema financeiro tem que se preocupar? O cliente, a centralidade no cliente. Segundo aspecto, da tecnologia. Como é que eu consigo ofertar melhores produtos para os clientes? Como é que eu consigo fazer tudo aquilo que a gente estava montando de pagamentos, digitalizar, abertura de conta digital, interoperabilidade? Como é que eu consigo? Em cima de uma infraestrutura que permita que as instituições financeiras se comuniquem entre elas, então eu crio uma tubulação e padronizo toda a comunicação entre eles. Se eu for fazer um pagamento de um lado para o outro, ele entra na tubulação e faz um pagamento de forma padronizada de um lado para o outro. Se o cliente quer mandar as informações dele da instituição dele a uma fintech B, ele também vai poder fazer isso de uma forma muito eficiente, muito rápida, dentro dessa tubulação também do sistema financeiro. Se o cliente quiser uma operação de crédito, quiser fazer uma comparação, tudo, ele pode usar aquela tubulação que está dentro do sistema financeiro. É uma infraestrutura que permite esse fluxo todo de serviços e operações. Então, o primeiro princípio é a centralidade do cliente. O segundo princípio é a tecnologia, que cria toda essa rede social, essa rede de relacionamento dentro do sistema financeiro, que garante ali que as coisas aconteçam, que as informações fluam. E a terceira questão é a segurança. Como é que eu faço para que essas coisas passem de um lado para o outro de forma segura? Então, é o Banco Central ali, olhando o que está acontecendo. Quem participa de todo esse processo são instituições reguladas, instituições que têm que cumprir todas as regras, que têm lá regras de segurança cibernética, e que dentro dos processos padronizados, né, de uma troca de informação de um lado para o outro, vão seguir todos os preceitos de segurança do estado da arte que são definidos lá pelo mercado e pelo Banco Central. Então, assim, tentando agora conceituar o Open Banking, é a possibilidade agora da pessoa ter acesso a serviços financeiros que não estão só na sua instituição financeira de relacionamento. É permitir que a pessoa tenha acesso a serviços financeiros que estão em todo o perímetro do sistema financeiro. E a coisa vai acontecer dentro desses canais que vão sistematizar essa troca de informação, né? Que vão permitir que a coisa aconteça. Bom, na prática, vai. Eu estou falando aqui de uma rede, né, de comunicação. Quando o cliente quiser dar o comando, ele vai passar, né, informação de um lado para o outro. Mas na prática, como é que isso acontece? Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Hoje, eu tenho uma conta num banco grande. Aquele banco grande me conhece, ele sabe todas as transações que eu faço, ele vê ali minha capacidade de pagar uma conta, né? Ele vê o que eu pago, aonde eu pago, quando eu pago. E por ele me conhecer, ele consegue me oferecer lá uma taxa de juros, ele consegue me oferecer lá um serviço e um preço por aquele serviço. Bom, o que acontece quando a gente tiver essa grande rede de relacionamento entre o sistema financeiro? Eu vou poder pegar todo aquele meu relacionamento que eu tenho com o meu banco, falar assim, olha, eu quero pegar essas informações, pegar esse relacionamento, aquilo que permite que o banco me conheça, né, e avalie a minha capacidade, avalie quanto que eu vou pagar, minha taxa de juros, né, os produtos que vão ser ofertados para mim. Eu vou pegar isso aqui e falar assim, não, mas eu quero que o outro banco aqui, que a outra fintech aqui, aquela instituição de pagamento, também conheçam o meu perfil. Eu quero levar a informação para eles para pegar uma operação de crédito, para pegar um cartão aqui. Então, eu levo toda essa informação, como se eu estivesse imprimindo tudo, boto embaixo do braço e vou lá no outro lugar e mostro como é que é o meu perfil, como são minhas transações, como é que é o meu comportamento. O que acontece quando eu vou lá no outro e mostro? Eu economizo um tempo gigantesco de relacionamento. Todos aqueles 10 anos que eu estou no meu banco tradicional, naquele banco grande aqui, agora eu posso passar todo esse conhecimento para as instituições que eu quiser. Eu levo a minha informação ali, o cara olha e fala, poxa, legal, você pô, paga isso, você tem esse tipo de renda, você tem esse tipo de comportamento, você precisa desse tipo de produto, né? Você tem esse tipo de serviços contratados. Então tá aqui, ó, te ofereço esse, você quer o quê? Um cartão de crédito? Você quer um crédito imobiliário? Um financiamento de veículo? Então está aqui a minha proposta para você. Então eu economizo um tempo, 10, 5, 3 anos que eu tenho de relacionamento aqui, eu corto o caminho para essa instituição aqui. Essa instituição agora pode avaliar esse meu comportamento e pode agora me ofertar um produto para minhas necessidades. Eu acho que é um processo que, além de cortar esse caminho, né, de facilitar essa avaliação, você abre a possibilidade de que novas instituições que nunca teriam uma base de informações tão grande, possam entrar no mercado de forma muito rápida, conseguir avaliar o seu comportamento, conseguir avaliar as suas informações ali e ofertar lá o produto para você. O que acontece com isso também? Quando a gente transforma lá em commodity essa informação, a gente quebra essa barreira, é natural, você tem um relacionamento com o banco, né? Faz parte do processo. Mas agora esse relacionamento, eu tenho interoperabilidade nisso aí, né? Eu posso levar para outros lugares. O que acontece é que incentiva que outras instituições menores, que não teriam nenhuma condição de participar desse jogo, permite que elas entrem. Está acontecendo em todos os segmentos, não é só no sistema financeiro, né? Quando a gente pega esses agentes que chegam agora, que são muito embarcados em tecnologia, que usam lá inteligência artificial, que fazem o processamento todos de uma forma muito eficiente, esses caras vêm com uma proposta muito diferente de ofertar serviço. Eles vêm com uma proposta pensando muito na experiência do cliente. Se a gente olhar o que está acontecendo, né, Fred, assim, não é só no sistema financeiro. A forma de fidelizar o cliente, ela mudou. Não é mais aquela coisa de eu vou segurar o cara aqui, não existe mais isso. As coisas são muito rápidas. Hoje o que a gente tem é a história da recomendação. É rede social que fala se um produto é bom ou é ruim. As pessoas conseguem comparar de forma muito fácil um produto. Então a coisa virou um pouco commodity. O que diferencia um produto do outro hoje? A experiência que a empresa dá para aquele cliente. Então, a centralidade é, de fato, estar no cliente. E uma boa experiência ali vai fazer aquele cara continuar sendo seu cliente. Essa informação de que o produto está trazendo um benefício, né, de que a experiência é boa, aquilo ali, rapidamente aquilo ali se espalha no mercado. E essa é a dinâmica que hoje funciona. E no sistema financeiro está acontecendo a mesma coisa. Eu quero um produto customizado para mim. Eu quero que o cara entenda a minha necessidade, me dê algo que eu perceba o benefício, que eu não me sinta mais um, né? Que eu não sinta que eu estou pagando caro. Então, quando eu coloco esses novos agentes que estão olhando para o cliente, que estão prezando ali a experiência, avaliando todo o comportamento, né, e ofertando um serviço ou um produto que é muito customizado para a sua necessidade, você cria produtos inovadores, você traz outros tipos de modelos de negócio que trazem muito mais benefícios para a sociedade. O que isso faz também, né? Qual que é a consequência disso? Empurra as instituições tradicionais para que olhem o cliente dessa forma também. Então, a gente tem um círculo virtuoso aí, que é novos entrantes, com novos produtos, uma forma diferente de se atender o cliente, de oferecer os serviços e tudo, forçando também os tradicionais a inovarem, a pensarem diferente, a pensarem fora da caixa e oferecer produtos melhores, que sejam mais adequados para cada um, oferecer produtos mais baratos, porque aí você começa a ter mais gente no jogo. Se um cara está ofertando uma coisa que tem uma experiência melhor, que é mais adequado para mim, com preço menor, o outro também vai fazer. Então, a gente começa a ter esse ambiente muito melhor, né? Muito mais saudável, taxas menores, concursos menores e tudo isso. Então, o que eu estou falando aqui, né, cara, no final? Eu vou voltar ao que eu tinha começado a falar aqui. O que a gente está fazendo aqui é nada mais do que organizando o processo de digitalização do sistema financeiro. É um processo inevitável. Não tinha como não fazer, porque isso está acontecendo em todos os outros segmentos. Então, a gente vai permitir que isso aconteça de forma organizada, né, de forma segura. Então, as pessoas vão conseguir ter acesso a esse serviço, vão conseguir compartilhar suas informações, vão conseguir, no final do dia, até montar o banco no seu celular ali. É pensar produtos diferentes, de instituições diferentes, que são mais adequados para o seu perfil, e você conseguir montar isso na sua plataforma. É muito isso que eu acho que vai acontecer.
Deixa eu te dar uma oportunidade de respirar e fazer uma pausa aí. Fazer pequenos comentários, recuperar alguns pontos da sua fala, que eu acho que são muito importantes. Você tocou na questão da interoperabilidade, né, que realmente foi um marco ali atrás, para quem não se lembra, não conhece a palavra, que às vezes é meio alheia a muita gente ainda. Era aquela história da Visa só passar na maquininha da Cielo, da Mastercard só passar na maquininha da rede, né? Então, que você tinha aquele poder pelo contrato que você tem com o arranjo, né? O arranjo e a Visa ou a Master. E aí, quer dizer, que o primeiro ponto aí que o João trouxe e lembrou é quando o Banco Central quebrou essa exclusividade e falou, não, toda maquininha tem que poder passar toda a bandeira. E aí você podia ter uma maquininha só e receber tanto o cartão Master quanto o cartão Visa. Então, acho que esse é um ponto mais simples que permite, talvez as pessoas que não têm essa história toda na cabeça, entender a direção que o João estava tentando delinear aí com as iniciativas que ele citou. Aí a outra, que eu acho que é a história da portabilidade, né? Ou seja, a portabilidade justamente também para flexibilizar, permitir você trocar de galho, levar a tua operação de um banco onde você não está satisfeito para outro que te oferece condições melhores. A gente fala aqui diversas vezes sobre isso. E acho que o que eu estou entendendo da explicação do João para o Open Banking é que o Open Banking é um passo além ainda. Ainda há mais. A gente vai falar mais adiante sobre as etapas, né? Fase 1, 2, 3, etc., que o processo de desenrolar do Open Banking no Brasil, pelas quais ele vai passar, mas a partir do momento que você permite, né, consente que seus dados sejam acessados por terceiras instituições, você, pelo que eu entendo, João, me corrija, por favor, mas você passa a não ter que iniciar esse processo de ir portar a tua operação de um lugar para o outro. Você pode ser procurado. Cara, você abriu os teus dados de extrato ali, né? Eu olhei o teu extrato e o teu banco não te quer, não te oferece o crédito, né? A gente tem um problema muito de oferta de crédito para um determinado segmento da população e até de microempresas aí, por exemplo, né? Que não é tão fácil conseguir, mas eu quero, porque eu uso um modelo diferente de avaliação de risco de crédito, eu uso dados que não estão nas bases tradicionais, etc. Eu olhei teu extrato e eu gosto do seu perfil. Então, pelo que eu entendo, se eu não estiver enganado nessa avaliação, é um passo gigantesco, além, né, na direção correta de flexibilização, abertura e de responsabilização. Então, quando você falava, João, só para dar o meu pitaco aqui do ponto de vista da educação financeira, as pessoas que hoje, porventura, têm preguiça de fazer uma boa gestão financeira das suas finanças, de entender bem o produto que ela está lidando no banco de relacionamento dela, imagina a responsabilidade a mais que o Open Banking traz, porque você vai receber oferta e você vai ter possibilidades muito maiores, né? Não tem só aquela relação de um para um, você e seu banco. É como se o mundo inteiro se abrisse para você. Possibilidades que você nunca teve. Concorda ou não?
Concordo 100%, Fred. É exatamente isso a intenção. É a gente abrir as possibilidades para as pessoas. O sistema financeiro tradicional, a forma que a coisa acontece hoje, é muito natural. Você tem um banco de relacionamento, porque a gente está falando aqui, né, de recurso, onde você coloca a sua poupança, tem que ter muita credibilidade envolvida aí. Então é natural que você tenha esse relacionamento forte com uma instituição. Quando a gente quer mudar de instituição, é difícil, porque você tem que refazer o relacionamento, né? O que o Open Banking permite é que eu corte o caminho. E aí, de fato, a gente tem uma questão de responsabilidade muito grande aí, porque você vai ter várias possibilidades agora. Você vai poder cortar esse caminho e começar um relacionamento, mas já começar um relacionamento, a outra instituição te conhecendo, né? Então, se você permitir, né, se você compartilhar suas informações, você abre para que aquela instituição já, no mesmo momento, te conheça e já oferte os produtos, os mesmos produtos, ou outros, ou aquilo que seja adequado para você. É esse o objetivo e é isso que vai acontecer. Algo que tem que também ficar assim, bem claro, que o Open Bank pressupõe sempre o seu consentimento, né? Cabe você, lógico, procurar, né, aquilo ali. O mundo vai se abrir, as portas vão estar ali. Se o cliente quiser, ele vai lá e abre. Uma vez que ele abriu, ele vai ter acesso a vários serviços e produtos do sistema financeiro como um todo. Agora, é claro, né, cara, que dentro disso também, as possibilidades de educação financeira, elas são imensas, tá? Até tentando trazer alguns exemplos mais práticos para tudo isso, né? Uma vez que a pessoa consegue ter toda a sua informação estruturada, né? Então, imagina lá, você tem relacionamento com várias instituições. Hoje, você tem lá um aplicativo de um banco, um aplicativo da IP. Você está tudo espalhado, né? Uma vez que você consiga, dentro dessa grande tubulação em que as informações fluem de um lado para o outro, conforme a sua necessidade, conforme a sua vontade, você consegue pegar isso aí e juntar tudo no mesmo lugar. Então, uma vez que você tenha toda a sua informação centralizada e você tem a oportunidade também, né, se cria a oportunidade desses novos agentes, dessas novas empresas aí, criarem aplicativos que processem essa informação, né, te ajudem a entender melhor o que, que você está fazendo, né, para onde está indo o seu comportamento, se vai te levar para um buraco. Então, você também consegue ali ter muito benefício, né, nessa história. Você vai ter a possibilidade de usar ali sistemas, aplicativos que podem ajudar em tudo isso aí. A gente já tem alguns exemplos bem bacanas, cara. A gente tem uma empresa brasileira que chama Olívio, que eles fazem essa centralização. Então, você tem lá várias contas, você tem cartão de crédito, você tem um monte de coisa em vários lugares. Só para dar um exemplo, né? Ela não é a única, mas é um exemplo legal, porque é até de um brasileiro, mas tem várias parecidas com essa, que fazem a agregação da sua informação e tratam essa informação lá com inteligência artificial, tal, para entender o seu comportamento e falar: ó, você está gastando muito aqui, você está desperdiçando aqui, você poderia, ao invés de fazer uma compra no mercado na terça-feira, você podia fazer na quarta, que o mercado é mais barato. Abrem-se muitas possibilidades aí em termos de educação financeira. É uma responsabilidade muito grande. O acesso vai ser muito facilitado, certamente.
Legal.
Isso tá certo, cara.
Foi bom o exemplo que você deu também aí da possibilidade de potencializar a educação financeira, o conhecimento financeiro a partir da aplicação de tecnologia conjugada, aliada ao seu consentimento de visualização de dados pelo Open Banking. Gostei da sua visão ali de que muita gente tem vários aplicativos no celular, né? Um do banco, um da fintech, um da IP. E esse desenho que você pintou para o nosso ouvinte aí, de que o Open Bank talvez você possa ter um aplicativo só que vai consolidar produtos dessas 3, 4, 5, sei lá quantas empresas, né? Ou seja, você pode ter um empréstimo de uma, o cartão da outra, maquininha de um terceiro, iniciar, né, um investimento a partir de um aplicativo de pedir comida, né? Quer dizer, o cara tem teu relacionamento lá, como o João falou, a tubulação está aberta, seus dados estão abertos, né? Ele pode ou oferecer o produto de investimento mediante todas as autorizações necessárias, etc., ou ele pode, né, acho que, comandar uma ação de aplicação para você em seu nome, né, seu pedido. Então, eu troço... Realmente, para mim, né, João, eu sou um cara antigo, é uma quebra de paradigma muito grande, né? Então, o João está falando de consentimento o tempo inteiro. Pelo que eu sei de Open Banking até agora, eu vou ser um dos primeiros aí em julho, acho que é julho, né? Depois eu queria que você falasse, inclusive, sobre as fases do projeto para a gente, mas em julho, na fase 2, quando já se começa a pedir o consentimento das pessoas, a minha opinião atual é que eu devo ser um dos primeiros a aceitar, a entrar nessa fila de quem vai testar e ver o que acontece, cara.
E é bacana mesmo. Você tocou nas fases aí, cara. Eu acho que até é bacana a gente falar das fases, porque eu acho que já tem coisa acontecendo, tá? Mesmo antes de julho, e a gente já vai começar a perceber algumas mudanças. Por quê? Como é que funciona aí, de novo, né? Vou falar a história da tubulação, porque as instituições agora, elas são obrigadas a criarem essas tubulações. Para quem aí ler um pouquinho de Open Bank, de tecnologia, aquelas famosas APIs, né? Então, nós estamos abrindo as APIs entre as instituições financeiras, né? O que facilita esse fluxo de informação. Então, as primeiras APIs já foram criadas até. A gente já tem um primeiro movimento do Open Banking que já está acontecendo, que está sendo implementado. E quais são essas APIs, né? Qual é esse primeiro movimento? É o movimento que a gente chama de dados abertos. Então, hoje, algumas informações bem relevantes das instituições financeiras, e hoje as instituições que são obrigadas a abrir essa, entrar nessa tubulação nesse primeiro momento dos dados abertos, são os grandes bancos, né, que são os bancos que a gente chama lá de S1 e S2, são os 15 maiores bancos que a gente tem, 15, 16, mas os maiores bancos que a gente tem no nosso sistema financeiro. Esses bancos são obrigados a abrirem essas APIs, são obrigados a entrar nessa tubulação e compartilharem informações que hoje são abertas, são informações públicas. O que eu estou falando aqui? Vou dar um exemplo para vocês. Informações, por exemplo, das suas agências, do horário de funcionamento das suas agências, tá? Dos produtos ofertados. Então, para um banco A, oferta conta depósito, conta poupança, conta pré-paga, oferta crédito direto lá para o consumidor, tem financiamento imobiliário, financiamento a veículo. Então, essas informações elas vão estar disponíveis nessas APIs. Outra coisa bacana que essas APIs também já permitem o acesso são informações de distribuição das tarifas e das taxas de juros cobradas nesses principais produtos. Então, o que a gente tem hoje de informações dessas instituições? Grandes médias, né? Você tem lá um pool de produtos e o cara mostra ali grandes médias. Agora, esses caras vão ter que mostrar de uma forma muito mais granular, ou seja, com muito mais detalhamento, com muito mais tipos de produtos diferentes, todos padronizados, né? Então, tem uma padronização que foi definida, quais são os produtos que tem que estar ali, são, de fato, ali os principais produtos, é uma gama imensa que está ali padronizada, mas eles vão ter que mostrar informações muito mais detalhadas daquilo ali. A distribuição daquela informação não é mais a média. Qual que é o mínimo, o máximo, qual que é o histograma ali daquelas faixas de valores, daquelas taxas, daquelas tarifas, o que vai permitir uma comparação muito mais fácil, né, entre esses produtos.
O que você está dizendo, então, é que já hoje já é possível para uma fintech, alguma startup aí que queira usar essas APIs dos 15, 16 maiores bancos, fazer um comparador de taxas máximas no imobiliário, por exemplo, entre os principais bancos brasileiros.
Perfeito, cara. E não é só as fintechs, essa primeira fase é aberta. Porque a gente está falando de dado aberto, né? A gente está falando de dado público. Então, qualquer desenvolvedor que queira montar um aplicativo de comparação, ele pode ir lá capturar aquelas informações via APIs, né, que é um processo muito mais eficiente, entrar na tubulação ali sem problema, porque a gente não tem consentimento, né, não tem nada de sensível, a gente não está falando de informação de dado pessoal, a gente está falando de fato de informação agregada, mas muito detalhada, muito rica. A implementação já foi colocada na praça já em fevereiro. Os bancos abriram as APIs em fevereiro. É lógico que é sempre um processo, né, de adequação, você que conhece bem o tratamento de informação, né, Fred? Mas a gente já tem essas informações postas, as APIs já estão abertas e já tem bastante gente trabalhando nisso para desenvolver esses aplicativos. Em breve a gente já vai ver muita coisa bacana, eu acho que acontecendo já nessa primeira fase. Só que aí a gente entra na segunda fase. A segunda fase lá, que é 15 de julho, a gente já vai ter informação detalhada de cada um. Quem quiser, né, vai poder compartilhar sua informação dentro dessa rede social, dentro dessa grande tubulação, para usufruir de outros produtos de outras instituições. Como é que isso vai acontecer, né? Você tem lá seu banco de relacionamento, vamos colocar aqui, lá há 10 anos de relacionamento com aquele banco. Ele tem todo o seu cadastro, ele tem sua informação, endereço, filiação, renda, tem tudo com ele ali. Então, suas informações cadastrais estão ali. Ele tem todas as suas transações, né? Todo o seu comportamento de pagamentos, de operações de crédito que você contratou, de movimentações na sua conta, de operações no cartão de crédito que foram feitas, né, por vários anos. Então, o que acontece em 15 de julho, nessa segunda fase? A tubulação agora vai abrir, a gente vai criar a tubulação para que essas informações de cadastro transacionais, elas possam fluir, elas possam passar de uma instituição financeira para outra, quando você assim quiser, quando você permitir que aquilo ali seja compartilhado. Então veja o que está acontecendo aqui, né? Um relacionamento que você demora um tempo para que aquela instituição, mesmo com o SCR, mesmo com tudo aquilo que a gente tem já de acesso, a gente vai facilitar logo na abertura da conta, né? O que acontece com isso, né, cara? A competição no sistema financeiro ela começa a ficar mais forte, né? Porque o ponto de partida de uma instituição que está chegando é outro, né? O cara começa já com muita informação, E se a gente considerar, né, que novas instituições, né, vêm já com uma forma diferente de tratar o cliente, né, uma forma diferente de avaliar ali, de tentar trazer algo adequado, pensando de fato no seu perfil, isso força muito a competição, né? Isso permite a entrada com muita facilidade de novas instituições que têm essa forma mais ágil, né, de tratar, de avaliar, de ofertar um produto, e força aquela outra instituição mais tradicional também a olhar de forma diferente, a pensar no seu comportamento, a ofertar um produto mais adequado, né? A competição começa a funcionar. Qual que é a consequência da competição funcionando? É produtos mais adequados, né? E mais baratos, né, cara?
Legal. Pelo que eu entendi, então, dessa fase 2, você está falando aí a partir de 15 de julho, você concede com um clique o acesso aos seus dados de extrato, cadastrais, etc., para permitir que uma outra instituição possa te fazer uma oferta melhor que aquela que você tem, ou às vezes até nem tem, no seu banco de relacionamento. É mais ou menos por aí, né? Eu gostei do que você falou, estou enxergando já o título do podcast lá, é o Open Banking, a rede social do Bacen. Gostei que você fez a analogia da rede social aí, porque não, na verdade o que acontece é mais ou menos isso, né? Assim, você quando recebe um pedido de alguém no Instagram para te seguir, você concede ou não concede. Com um clique, você permite a pessoa te conhecer, o teu perfil, né? Ou seja, as suas fotos, a sua vida pessoal, etc. Com um clique, você permite que a outra parte realmente abra um olhar ali sobre a sua vida. Então, acho que você foi muito feliz na analogia que você fez aí, né? A rede social do Bacen. E aí, eu imagino que tem a fase 3 também, é isso aí? Fala um pouquinho da fase 3 para nós, por favor, cara.
Até agora, a gente falou só de informação, né, cara? Informação, lógico, é essencial, porque com informação você consegue ofertar produtos melhores. Mas na fase 3, a gente já começa a ter fluxo de recurso, cara. É a grana fluindo. A tubulação agora, que passava só informação, começa a passar dinheiro. Qual que é a terceira fase do Open Bank? Iniciação de pagamentos, iniciação de encaminhamento de proposta de crédito. Vamos pegar aqui a mais concreta, aqui, a mais direta aqui da coisa. Iniciação de pagamento. O que eu tô falando aqui, cara? Eu crio os canais para fazer fluxo de recursos. Então, eu quero fazer uma transferência, eu quero pagar uma conta, eu quero ordenar um pagamento de um boleto, eu quero fazer qualquer coisa. Eu posso fazer dentro dessa tubulação, de forma padronizada. Um terceiro, que seja uma fintech, que eu tenho um relacionamento que vai agregar lá todas as minhas posições, que vai tal, tal, eu posso pedir para ela, meu consentimento, né, com a minha autorização ali, ela movimentar os recursos de um lado para o outro dentro do sistema financeiro, dentro dessa tubulação padronizada. Então, imagina o Pix, você conseguir comandar esse negócio de uma fintech ou de qualquer lugar ali, e você faz o movimento do seu recurso dentro da tubulação do sistema financeiro. Assim tem que entrar na instituição lá, onde está o recurso, entrar lá na sua conta. Você pode fazer isso tudo de uma forma centralizada. E aí a mesma coisa acontece para a questão lá do encaminhamento de proposta de crédito. Os marketplaces de crédito agora, imagine dentro dessa grande rede social, dentro dessa tubulação. Eu quero um crédito, eu posso ir na grande central ali, no ecossistema ali que me permite consultar vários ofertantes de crédito ali, colocar lá o meu perfil, colocar lá a minha intenção e eu conseguir ter acesso a diversas ofertas de crédito por essa tubulação, né? Tudo de forma padronizada tal, e acessar aí várias instituições financeiras para buscar ali a mais adequada para o meu perfil ali. Então, a gente começa a falar agora não só mais de informação, a gente começa a tratar agora fluxo de recurso, né? Então, a tubulação, que estava toda montadinha, padronizada, para transitar informações conforme o meu comando, começa a transitar dinheiro, começa a transitar meus pagamentos, começa a transitar ali meus pedidos de crédito, né, dentro lá do mundo dos correspondentes e tal. E aí eu já começo a ter um outro passo gigante que é dado no sistema financeiro, né? A gente já consegue ter produto mesmo, né? Não é só informação, é produto. Abre-se a possibilidade da criação de novos tipos de operações de crédito. Aí você tem outro tipo de construção que pode ser montado.
Coisas que a gente nem imaginou ainda, né? Porque, por exemplo, esses dois primeiros exemplos aí que você deu são revolucionários, etc., mas a gente já começa a imaginar, por exemplo, com o primeiro você falou lá, de você não ter que ir no aplicativo do teu banco para fazer um pagamento, para fazer um Pix, a gente já começa a imaginar isso, que você consiga dentro do WhatsApp, por exemplo, comandar um Pix, ou que você consiga, acompanhando o jogo do seu time no UOL Esporte, por exemplo, se o UOL se interessar por participar desse desse conjunto aí, né, dessa rede social, dessa tubulação, como você falou, é que você consiga comandar um pagamento sem sair do aplicativo deles. A outra história dos marketplaces de crédito também é revolucionário, mas muda um pouco algo que já está começando a existir. Então, você tem algumas fintechs de crédito hoje onde você faz um cadastro e ele distribui a tua proposta para 10, 20, 30 financeiras, por exemplo, para ver quem é que te aceita como cliente ou ver se você tem mais de uma possibilidade. Mas o que você está falando seria ainda um passo ainda além, né? Ou seja, eu não preciso nem de preencher um cadastro ali na fintech de crédito A. Eu simplesmente dou consentimento para que eles avaliem dentro dessa tubulação padronizada aí quem é o Fred e quem quer fazer uma proposta para o Fred. Então, até talvez um esquema de leilão, eventualmente, que pode surgir um modelo de leilão reverso. Quer dizer, é um troço muito bacana, muito interessante mesmo. Só de pensar, eu já fico já todo entusiasmado.
Acho que são muitas possibilidades mesmo, cara. Assim, eu acho que abre um caminho muito interessante que os inovadores vão ter um prato cheio aí para criar. E sempre tendo como peça central o cliente, né, cara? O usuário. É a necessidade do próprio usuário. Eu quero portar, eu quero levar minha informação para lá. Eu quero ter um serviço nessa instituição e outro serviço na outra instituição. Eu quero montar o meu banco. Eu quero, dentro do meu aplicativo, montar o banco com um produto de um, com um cartão do outro, né? Uma conta do outro, não sei. E aí as possibilidades são muitas. E quando a gente tem tudo isso aí, a tecnologia agregando tudo isso aí, ela potencializa demais, né? Inteligência artificial, né? As informações todas acessadas de maneira muito fácil. Então, você tem inúmeras possibilidades, né?
E só para confirmar, essa terceira fase, então, é a partir de agosto já de 2021, é isso?
30 de agosto. Essa é a terceira fase. Aí a gente tem uma quarta fase ainda, cara, que a gente dá um passo além, né, do sistema financeiro tradicional. Aí entra um pouco na história lá do o pessoal chama de Open Finance, sai do Open Banking para algo maior, né? Essa é uma fase mais à frente, né, em dezembro, que é o compartilhamento de informações, de transações relacionadas com câmbio, com seguro, investimento, previdência. Então, a gente começa a entrar num mundo maior que o sistema financeiro tradicional. A gente entra num sistema financeiro amplo, vamos falar assim. Porque as coisas estão muito interligadas, né, Fred? O cara contrata um seguro, o cara tem uma conta corrente, a vida financeira dele é muito além do que aquilo que está no banco, que está na fintech. Então, você tem lá seus investimentos, né? Ali sua poupança, do outro lado ali, seus seguros, sua previdência, e tudo é muito relacionado. Então, quando a gente coloca tudo, né, possibilita que tudo entre dentro do mesmo ambiente, tudo possa ser processado ali dentro do mesmo ambiente, a gente abre também para outras possibilidades que são, né, bem bacanas. E a gente já está conversando com o CVM, a gente está conversando com o SUSEP, a gente está conversando com outros reguladores também, e as possibilidades são muito grandes. É lógico que tem muita coisa que já está no sistema financeiro, sistema bancário, mais tradicional, né? São prestadores de serviços, os próprios bancos são prestadores de vários serviços, que a gente já consegue ter muita informação usando aquilo que está no sistema bancário, sistema financeiro mais estrito. Mas quando a gente abre essa história para um sistema financeiro amplo, aí, no sentido amplo mesmo da palavra, né, envolvendo seguros, envolvendo investimentos todos fora, essa grande rede que se cria, né, o poder da informação que está transitando por ali, as possibilidades são gigantescas, né, cara? São inimagináveis, assim. Tem muita coisa assim que vai ser desenvolvida quando a gente tiver toda essa informação aí centralizada e que a pessoa queira juntar e compartilhar com outras instituições. Uma mudança bem importante, cara, que eu acho que a gente vai ver, assim, muita coisa acontecendo, muitos produtos sendo criados em cima disso tudo, muita tecnologia entrando, processando tudo isso, te ajudando a pensar em muita coisa. Então, abre muita possibilidade isso tudo aí.
Enquanto você estava falando da fase 4, eu estava pensando que um dos produtos que é muito importante na vida das pessoas, o financiamento imobiliário, por exemplo, só é oferecido com seguro, né? Você precisa de contratar um seguro, aquele de morte, invalidez permanente, dano à propriedade, etc. Então, se você não colocar seguros ou conversar com a SUSEP, que é o regulador de seguros, etc., para entrar no barco, a proposta pode ficar capenga, né? Ou seja, você não pode conseguir não deslanchar o imobiliário no Open Banking enquanto você não embarcar seguro, sabe? Também para produtos de investimento, que às vezes são oferecidos como garantia para colateralizar empréstimos, né? Se o cara tem investimento, a gente vê que um cartão de crédito é liberado e alguns investimentos estão fora da alçada bancária, do Banco Central, vão até ali a CVM. Então, faz todo sentido realmente complementar isso aí na linha que você falou dessa fase 4. Mas você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, desculpa, cara.
Não, não, é exatamente isso, Fred. Você tem toda a razão, cara. A gente junta o mundo financeiro, né? Você pega tudo aquilo ali que está relacionado ao mundo financeiro e permite que seja tratado num ambiente único e toda essa informação processada. Processada dentro desse mundo de tecnologia, né, cara, que não tem limite, né, do potencial que tem de análise de dados, né, de entender ali o seu comportamento, de te ajudar a tomar uma decisão, alguma coisa assim. Então, acho que isso, de fato, tem um potencial imenso.
Legal. Bom você falar também, né, João, que esse é um movimento mundial, né, que a gente está acompanhando aí as principais nações aí que já estão talvez um pouquinho adiante do que nós nisso, Inglaterra, Austrália, pelo pouco que eu sei, e acho que isso é muito importante porque a gente vai adotando melhores práticas aí no sentido sempre de fazer aquilo que você falou, que é cuidar da segurança, né, que é uma das grandes preocupações do Banco Central, ou seja, fazer essa evolução rumo à concorrência, mas sem colocar em risco nada, né, sem oferecer risco desnecessário, pelo contrário, quer dizer, realmente criando condições realmente de segurança. E aí, o que, que você pode, eu vou aproveitar e me dar uma pergunta aí, né? O que, que você pode falar para nós dessa experiência de quem está já um pouquinho mais à frente do que a gente nesse processo lá de fora? Pelo jeito, você deve estar falando aí já dessas possibilidades ilimitadas aí já, talvez com o olho já lá fora, o que está acontecendo lá, mais ou menos por aí, não?
Cara, pouco é, Fred, mas eu vou te falar que a gente também está virando referência, viu, cara? De fato, assim, a gente tem algumas experiências bem interessantes. Você tocou, acho que nos dois principais aí. A gente tem lá a Inglaterra, né? Com até a expressão Open Banking vem da Inglaterra, que organizou uma iniciativa que é da União Europeia como um todo, né? E a Inglaterra entendeu que essa história do compartilhamento da informação, né? Do ambiente como central ali, ela funcionaria só se tivesse muita padronização, se tivessem as APIs muito bem construídas e tal. Porque senão a coisa não funciona, os bancos não iam conseguir conversar entre si, né? Então a Inglaterra teve um movimento muito importante, né? O Reino Unido teve um movimento muito importante de padronizar tudo isso. O Reino Unido é de fato uma referência, mas o Reino Unido tem algumas limitações dentro da própria construção, que é de informações só vinculadas à conta corrente. A história do Open Finance ali ainda é um trave que eles estão tentando resolver, e a gente aqui dá um passo além para tentar montar um modelo um pouquinho mais completo. Mas independente disso, né, a experiência deles que eles estão tendo é referência para a gente, porque eles quebraram muita pedra, né? Na implementação desse negócio aí, que não é trivial, né? Quando a gente fala em padronizar tudo isso aí, criar aquela tubulação padronizada para que as informações consigam fluir, para que tudo isso funcione, tudo ali tem que estar muito bem definido, o tipo de informação, o que está ali dentro, como são construídas as APIs, todos os critérios de segurança, tudo aquilo ali. Então, não é um movimento trivial, é muito intensivo em tecnologia tudo aquilo ali, é muito intensivo em discussão dos conceitos financeiros por trás, o que, que entra, o que, que não entra, né, de escopo e tudo. Eles avançaram muito nisso, então a gente consegue já ter um ponto de partida bem interessante, né, com a experiência que eles estão tendo ali. Tanto é que a gente tem, para falar um pouquinho da parte de implementação, né, o que está sendo construído para montar esse Open Banking aqui do Brasil, a gente tem uma estrutura sendo montada para fazer esse Open Bank, para construir essa grande tubulação pelo mercado financeiro, então pelo sistema financeiro como um todo. Os caras estão botando ali energia, grana, participação do Banco Central, sempre em cima da regulação que o Banco Central está colocando. Essa tubulação, ela é de fato construída, né? Ela existe, lógico, é bits e bytes, mas ela é construída, ela tem ali aquilo tudo ali, com regras de governança. E uma das empresas contratada por essa governança é uma empresa que ajudou a montar lá o Open Bank na Inglaterra. Isso está sendo trazido para cá. Então, dentro das nossas regras, bastante coisa que a gente aprendeu ali, lógico, com as nossas regras, adaptado para o Brasil, essa tubulação está sendo construída aqui. Então, outra experiência bacana também é da Austrália, você colocou aí. Eles têm um projeto muito amplo de Open Banking ali. Tem algumas limitações na parte de pagamentos, né, de transação de recursos, ali, de transferência de recursos. Mas na parte informacional, né, na troca de informações, o modelo australiano é muito amplo. Ele não trata só do sistema financeiro, mas ele entra na história das utilities. Então, a gente traz muita coisa, muito aprendizado, muita quebração de pedra que está acontecendo ali, quebração de cabeça que está acontecendo nesses outros lugares. A gente traz para cá também para implementação, né? Porque a fase de implementação não é trivial. A gente tem as definições, se a gente for pegar as etapas ali de construção, a gente tem todas as definições sendo feitas por meio de regulação, né? Mas a implementação está sendo feita com muito cuidado também, observando essas experiências desses lugares, né? Construindo todas essas APIs, essas tubulações que a gente fala aqui, essa grande rede da melhor forma possível, né? Mas é intenso o processo, né? Não é algo trivial, né? Demanda muito esforço do sistema financeiro, demanda muito esforço do regulador. Não é algo do dia para a noite também, né? Porque existe um processo todo de entendimento das pessoas, né? De entrarem, de perceberem os benefícios. É um pouco diferente, por exemplo, do Pix, né? O Pix é muito concreto. O Open Banking é algo que está por trás. As pessoas vão começar a perceber só a facilidade que vai ser de fazer diversas operações. Elas vão começar a ter um conforto de compartilhar entre instituições financeiras as operações ali. Vão ver que tem mais ofertas de produtos nesse mundo compartilhado ali.
É meio que um iFood, né?
iFood,
é. Você entra no iFood e vê diversos restaurantes. Você quebra aquela relação contra um, né?
Exatamente isso, cara. Então você vê lá no mundo do iFood, você vê no... Vários outros mundos, isso trazido aqui para o mundo financeiro. Então, as pessoas vão começar a se acostumar com isso, porque é o perfil, né, cara, que nasce com essas pessoas mais novas aí. A gente já está um pouquinho mais velho, Fred, mas essa meninada que chega aí, a fidelidade é um pouco diferente, né?
É.
Quando a gente está falando de produto, e mesmo dentro do sistema financeiro, é muito diferente, né? Agora, quando a gente criar toda essa infraestrutura, né, essa tubulação, uma segurança que é muito necessária nesse mundo financeiro, né, para evitar maiores problemas, e aí a percepção da segurança das pessoas, o ímpeto que a gente já está vendo, né, das pessoas de compartilhamento, de entender, de acessar produtos mais adequados para o dia a dia da pessoa, para o comportamento e tudo, vai ser uma coisa assim que as pessoas vão começar a sentir que aquilo ali está facilitando a vida, né? Está criando mais facilidades no seu dia a dia, facilidade de pagar, facilidade de pegar um crédito, facilidade de ter acesso a diversas propostas de produtos, serviços financeiros diferentes e propostas que são mais parecidas, adequadas para o seu perfil. Se você é um cara que gosta de viajar, que é mais descolado, as coisas de viagens, junto com uma forma de financiar ou de pagar essas viagens que vão começar a aparecer. Você é um cara mais poupador ali, tudo isso também começa a, né, aparecer modelos te ajudando a pensar qual que é a melhor forma de você fazer um investimento, qual que é a melhor maneira de você se endividar, qual que é a melhor maneira de resolver aquele problema de endividamento que você tem. Isso vai criar muito acesso também a quem não tem acesso, né, Fred? Porque quando a gente começa a ter esse mundo com essa informação que flui de forma mais fácil, novos agentes entrando, começar um relacionamento muito rápido, a gente vai ter aqui instituições pensando em clientes que hoje um sistema financeiro tradicional certamente não pensa. A gente vai ver parte de inclusão atuando de forma bem bacana, eu acredito muito nesse potencial que a gente tem aqui, e aí eu acho que tem muita coisa legal que vai acontecer. Eu acho que vai ser um processo natural. A gente está só construindo a tubulação nessas etapas que a gente conversou aqui, né, Fred? É a infraestrutura, né? É a tubulação que está ali por trás, a tubulação que as pessoas, eu acho que nem vão ver, nem vão perceber. O que elas vão saber é que, poxa, eu vou conseguir agora levar minha informação de um lado para o outro, poxa, muito mais fácil acessar isso aqui. Caramba, olha como eu consigo me relacionar dentro do meu aplicativo aqui, eu consigo entrar nesse cara e esse cara aqui, ele está entendendo como eu penso, ele está me mandando um WhatsApp aqui na linguagem que eu falo aqui e tal, e está me ajudando a entender aquilo que o meu banco nem sabia o que estava acontecendo e tal. Então, eu acho que isso vai ser um processo, cara. Processo que vai ajudar na educação financeira, processo que vai ajudar na inclusão financeira, certamente. Porque no final é a grande digitalização do sistema financeiro. O que está acontecendo, essa terceira onda aí de mudanças que eu coloquei lá no início da nossa conversa, é a digitalização do sistema financeiro. E quando você digitaliza e padroniza, você democratiza. Então você permite que esses produtos sejam criados, você permite a mobilidade, né? Ah, não gostei desse aqui, então eu vou para o outro. Você força aqueles que já estão no mercado a pensarem em produtos melhores. Se você olhar os home bankings tradicionais, a coisa está mudando, né, cara? Os caras estão começando a pensar como fintechs, os caras estão começando a te acessar ali como uma linguagem mais fácil. Quando a gente permite, quando a gente cria essa infraestrutura, né, essa tubulação, facilita muito todo esse processo. Eu acho assim que daqui a uns 3 anos, quando a gente voltar a conversar aí, voltar a fazer outro vídeo desse aí, a gente vai estar em outro mundo, eu acho.
Não, gostei demais, cara. Putz, eu só tenho a agradecer aí. Uma pena que a gente não tem mais tempo ainda para continuar conversando. O assunto é inesgotável, as possibilidades são imensas e a maioria delas, concordo com você, é positiva, na direção correta. Vai fazer com que as pessoas que não passaram pelo que a gente passou... É que nem um moleque hoje em dia, né? pega o Netflix e fala, mas como é que é? Vocês tinham que ir na locadora pegar um filme? Então, eles não conseguem nem imaginar como é que a vida era antes disso. Eu acho que nós estamos aí com o Open Banking à beira de algo que realmente pode ser essa palavra da moda agora, é disruptivo, né? Que realmente pode ser uma mudança de paradigma. Cara, muito obrigado pela sua disponibilidade dessa aula aqui pra gente hoje. Um grande prazer reencontrá-lo e poder aproveitar aí desse conhecimento. Cara super responsável, competente como o João, que está aí como um dos corresponsáveis pelo Open Bank, só me deixa ainda mais tranquilo, cara. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo aí, cara.
Eu que te agradeço, Fred. Aprendi muito com você, viu, cara? Então, estamos tentando botar em prática aí algumas discussões, né, que a gente sempre teve aí de sistema financeiro, o que é eficiência de sistema financeiro e tal.
Legal.
E estabilidade financeira junto, né, Fred?
Porque isso aí. Segurança, igual você falou, né?
Segurança.
Segurança e aproveitar melhores práticas de quem já está na frente. Igual você falou, a Austrália está na frente com pagamento de água, luz, dados cadastrais, a Inglaterra já quebrou muita pedra. Vou trazer um fornecedor que veio de lá, que já incorreu em alguns erros lá e já corrigiu para cá. Então, é sempre essa a visão do Banco Central, né? De não colocar em risco nada, pelo contrário, de assegurar realmente para que as coisas tragam novidade, mas sem comprometer segurança. Cara, brigadão, valeu mais uma vez, cara.
Bom demais, Fred. Um abração, cara.